Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. A gente vai discutir um pouquinho da situação do mercado do milho. Os preços continuam pressionados. A gente hoje teve a divulgação do relatório da Conab apontando aí para uma produção acima de 91 milhões de toneladas, uma oferta contando aí safra e safrinha, safra e segunda safra. A gente teve também relatório do USDA trazendo algumas informações importantes, inclusive incrementando aí a safra brasileira e argentina também. Enfim, a gente tem uma sequência de notícias não muito boas para o produtor de milho nesse momento, não. Quem conversa comigo, quem traz mais detalhes, quem explica o que está acontecendo com o mercado é o Roberto Rafael da Germinar Agronegócios, Germinar que fica lá em Mogi Mirim, aqui no interior de São Paulo. Roberto, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com esse cenário atual dos preços do milho, Roberto. A cada dia que passa a gente vê o preço sendo forçado aí para baixo, cada dia um pouquinho mais. O que que está acontecendo e o que que justifica, na sua opinião, essa pressão em cima das cotações nesse momento, Roberto?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos ouvintes e seguidores do Notícias Agrícolas. É um prazer também estar falando com vocês. Hoje, inclusive, no dia importante em termos de divulgação de dados, né, nós tivemos o relatório da Conab e do USDA sendo publicado na mesma data, tá? E eles normalmente trazem o um norte aí para o nosso mercado. Respondendo essa pergunta sua a respeito do mercado de milho em queda, na verdade esse cenário ele já vem aí há praticamente mais de um mês, né? Ele acabou sendo intensificado primeiro com a entrada efetiva da colheita da safra de verão, tá certo? Em todas as regiões do país. E juntamente com isso, nós tivemos aí a paralisação da soja, a colheita da soja, os fretes começaram a ceder. Tivemos também essa operação desastrosa da carne fraca, que trouxe um receio muito grande, uma aversão muito grande ao tudo que vinha acontecendo, e ela certamente ela prejudicou os produtores de grãos, né? Estamos na cadeia do setor de carnes e acabou prejudicando. Com certeza existe uma redução de consumo, ainda nada mensurado, mas existe uma redução de consumo. Então eu acho que o primeiro que era esperado realmente essa redução de preços, né? Que nós viemos, na verdade, num cenário de Chicago praticamente em acumulação, sem grandes alterações. Em alguns momentos, em alguns relatórios, como foi Prospective Planting, acabou subindo, depois ele voltou. Na verdade, o dólar aí ele está em uma casa também aí entre 3,10, 3,20, quer dizer, também não temos nada de oscilação. Então, tudo isso deixou o mercado em termos de dólar paralisado, né? Onde a gente não consegue ver preços melhores nos portos para entrega a partir de julho, porque hoje praticamente milho, a gente teria aí poucos negócios na exportação, é um navio em Paranaguá, que eu vi recentemente, outro em Imbituba, alguma coisa também aí no Rio Grande do Sul. Os grandes volumes de exportação são esperados para o segundo semestre, né? Então, na verdade, o que a gente percebe que eu acho que o sinal foi dado já em termos de queda de preço. Evidentemente, sempre tem essa expectativa de uma vez melhora em Chicago, uma melhora no dólar, mas esse sinal já foi dado desde o início do ano, em função do que a gente percebia, que o cenário que terminou o ano passado com grandes importações, o milho que era para ir para exportação, teve o eixo alto, entrou para o mercado interno, redução de consumo. Na hora que nós tivemos um plantio da soja em um período adequado, precoce, e depois nós tivemos no início do ano uma entrada do plantio da safrinha e tudo com um clima extremamente adequado, uma produção de soja um volume significativo. Então, eu diria que os sinais para a queda eles já vinham já desde o começo do ano muito forte, né? E com isso, na verdade, ele acabou se intensificando. Tivemos um período aí que tinha um volume muito pequeno, em janeiro entra muito pouco milho, fevereiro uma intensificação de soja, também muito pouco milho, março acabou entrando efetivamente a safra de verão. E esse é um ano que sugere quem colhe, está colhendo o produto milho, ele já está vendendo. E está vendendo por quê? A expectativa de termos uma safrinha recorde, ela é a cada dia mais fortalecida. Então, realmente a expectativa do mercado é para uma safrinha abundante, recorde, e que vai trazer um momento aí de forte oferta no mercado, né? E para isso, na verdade, o que existe agora de expectativa é O que pode melhorar nesse mercado seria sabermos do governo quanto efetivamente vai ter de apoio em leilões do governo, tá certo? E o Yes Trades, o que, que elas conseguem efetivamente colocar no mercado nesse momento, porque a comercialização está extremamente atrasada, né? Então, só para se ter uma ideia, né, a gente está falando aqui no Mato Grosso, está com 40 pontos, tá com 85% na safra do ano passado, já tinha sido comercializada nesse período, enquanto nesse ano nós temos apenas 45 pontos. E isso mais, nos outros estados é até pior. Então, na verdade, é isso que se justifica, né, Alexandre? Na verdade, é uma expectativa agora de uma safra abundante. A gente não pode negar que em maio nós já vamos ter, até pela precocidade dessa safrinha que nós tivemos, nós vamos ter, na verdade, uma colheita já no mês de maio de alguma coisa, junho se intensificando e aí por diante. O que normalmente a gente tinha uma concentração no mês de julho, principalmente no MT, vai ser distribuído um pouco para junho. Então, esse é um cenário realmente de preocupação, porque, na verdade, os volumes que estão sendo previstos são muito grandes. A gente vale ressaltar que o relatório da Conab hoje, ele veio melhorando o nível de produção total, principalmente em 500 mil toneladas na safra de verão e quase 2 milhões na safra de safrinha, quer dizer, aumentando a produção em 2 milhões e meio. E vale ressaltar que, infelizmente, é uma notícia ruim, mas eu acho que a gente tem que botar para o produtor, para o mercado saber o que efetivamente, o que a gente está enxergando e a gente acompanha. Esse é o número mais baixo de safra total que nós temos no mercado do governo. Na verdade, as grandes consultorias renomadas aí falam números entre 93 até 96 milhões de toneladas. Então, se espera isso, e se a gente for pegar, inclusive, os dados de produção do DERAL, no Paraná, da AproSoja no MS e do IMEA no MT, elas são quase 4 milhões de toneladas a mais do que consta nos números da Conab, na somatória de todos esses estados. Então, para se ver a dificuldade aí em termos de excesso de oferta que realmente esse mercado vai passar do ponto de vista do produtor. Do ponto de vista consumidor, a tendência realmente se continuar nesses patamares de Chicago e dólar é os preços serem mais pressionados ainda.
Ô Roberto, quanto é que está o milho hoje aqui na região de Campinas?
Olha, nós terminamos ainda há pouco o nosso indicador, que é conhecido no mercado como indicador Geminar, né? Ele teve uma queda, estamos falando aí a nível de 27,71, o número ontem era 27,92, o CPE é 27,92, estou falando números médios. Vamos arredondar, a nível de Campinas, vamos estar falando alguma coisa, milho seco, na faixa aí de R$28,00, né? Na verdade, os números do CPE, todo mundo sabe que ele, na verdade, acaba sendo direcionador também de contratos na BMF Bovespa. Nós temos um trabalho similar, onde nós também apresentamos para as corretoras que são nossas clientes, né? Então esse é o nível de preço que nós estamos falando para a região de Campinas. Se nós pegarmos isso segmentado por regiões que nós temos aí normalmente, que são normalmente as principais nesse momento, hoje nós teríamos aqui na região da Baixa Mogiana algo ao redor de 26 o milho seco colocado em armazém. Na Alta Mogiana já é uma região que tem muito pouco milho, algo ao redor de 25,50, na Sorocabana 25, na região dos Itas alguma coisa ao redor de 24,80 em média, e que isso então traz aí esse número ao redor aí entre R$ 27,5 a R$ 28,00 em Campinas, ainda com uma pressão de colheita. Nós temos aí percebido que entre sexta-feira até ontem o mercado ficou meio de lado, porque nós tivemos fortes chuvas na região, então nós temos aí os mercados pressionados. Os consumidores, ainda alguns retraídos, alguns fora de mercado, outros indicando preço mais baixo, e o que a gente percebe é que o produtor está vendendo. E eu acho que a alternativa, quem está com o produto na mão, se ele tiver uma oportunidade, na verdade, eu acho que é bom realmente, que ainda os preços tendem a ser melhores do que daqui a um tempo, somente quando, na verdade, nós tivemos a colheita da safrinha.
Pois era nesse ponto que eu queria chegar. R$ 27, R$ 28 aí é o preço em Campinas. Com expectativa, então, de cair mais.
Sim, perfeito. Eu acho que, como eu disse, nesse cenário de dólar em Chicago, você veja que hoje a BMF está precificando, ainda não saiu o call de fechamento, mas os números que foram encerrados agora às 3h30, o último negócio para o contrato de maio, que encerra dia 15, estamos falando em 27,19. Né? Para a safrinha se fala em 27,40. Então, assim, a gente sabe que existe essa pressão e E o que nós vamos precisar efetivamente é, vai haver realmente essa ação do governo, né? Que esse é que responde para a gente. É, sem contar numa torcida para ter alguma quebra nos Estados Unidos, alguma quebra na China ou na Europa, que possa melhorar preços internacionais e isso, consequentemente, também aqui no Brasil, tá? Ou, eventualmente, uma volatilidade do dólar, que isso também pode acontecer, porque hoje nós estamos num ano complicado em termos de questões geopolíticas, com essa situação Síria, Rússia, Estados Unidos envolvido nesse problema. Hoje mesmo o mercado está extremamente volátil, o câmbio chegou a cair, subir 0,5%, agora está praticamente em linha, porque estamos num cenário de aversão a risco, né? Então, se tivermos alguma coisa em dólar, pode melhorar os preços. Se tivermos alguma quebra lá fora, mas tem que ser uma bela de uma quebra, pode melhorar os preços, né? Do ponto de vista de cenário, se continuar do jeito que está indo, tudo muito bem, né, em termos de produção, o que nós vamos ter é uma produtividade boa para o produtor, mas, porém, a resposta de uma boa produção, né, do campo, ela vem em pressão nos preços, e é isso que nós estamos presenciando. E aí isso, na verdade, na safrinha, se continuar nesse cenário, eu acho que pode ainda cair mais, porque o ano passado nós vimos algo diferente, nós tivemos em um determinado momento, os preços do mercado interno acima da paridade da importação. Por que isso? Se esperava-se que ia faltar produto, né? Então chegou-se a trabalhar 10, 15% por um longo período de tempo, né? Hoje nós caminhamos para, nesse momento, trabalhar com preços de paridade aí para o período de entrega de julho e agosto, né? Mas se nada for feito, a gente vai ter, na verdade, uma pressão de oferta por conta, talvez, de espaços, por conta de uma safrinha muito grande, tá certo? E que isso, na verdade, ela vai ter que vir para o mercado em algum momento. Pode ser que fique alguma coisa para o final do ano, que também vai ter que abrir espaço depois para a entrada da soja, ok? Então, eu acho que nós vamos ter, em determinado momento, poderemos ter, deve acontecer, um cenário onde a gente tem aí os preços abaixo da paridade até da exportação. Então, por isso que eu digo, acho que aquele produtor que nesse momento está colhendo, está vendendo, na minha opinião, ele está fazendo o negócio correto. Era um ano para não se especular. Como eu disse, desde janeiro, acho que os sinais estavam claros. Era um ano que não dava para a gente especular. E aí, porque é torcer com a sorte, com problema de câmbio ou com problema de quebra, que nesse momento a gente não tem nenhum dos dois, né, Alexander? Muito então, bem. Esse é um cenário de preço que nós estamos tendo e caindo aos poucos diariamente, porque a gente tem visto todos os indicadores caindo aos poucos agora diariamente. Teve quedas mais intensificadas, agora está um pouco mais lento, porque até nós vamos estar chegando daqui a pouco no final da safra de verão, talvez tenha um hiato aí de uns 15 dias, 20 dias, e aí já começa a colheita da safrinha, né? Então, infelizmente, as notícias não são boas. O ano passado a gente só trouxe notícias boas para o produtor, né? Onde, na verdade, a gente percebia que os mercados estavam em alta até um determinado momento. Nós, depois que nós vimos que vinha uma intensificação de importação, já não éramos mais altista e éramos baixista, foi o que acabou acontecendo. Nesse momento, nós estamos passando por um momento mais delicado ao produtor e para o consumidor, um momento mais adequado, que já há uns 3 ou 4 anos ele vivenciava, nem em preço, nem em termos de facilidade para ter produto, porque o que nós temos hoje até é uma baixa liquidez, existe o produto e existe uma dificuldade, às vezes, de encontrar o comprador.
Ô Roberto, você traçou aí dois motivadores aí para os preços, apoio à comercialização e a evolução aí da exportação. Vamos por partes, vamos ao apoio à comercialização. O que de concreto existe sobre isso e até que ponto o que está sendo ventilado no mercado, não existe nada oficial, eu imagino, é suficiente para resolver esse problema de excesso de oferta e pressão sobre os preços?
Olha, o que está sendo veiculado no mercado, inclusive hoje, até a semana passada a gente tinha informações, ou até um pouco na semana da operação que resultou da operação carne fraca, já se falava um pouco em termos de algo ao redor de 2 milhões e meio de toneladas que o governo faria entre contratos de opção e contratos de PEP e PEP. Tá? Depois isso esfriou, porque o foco era outro. Né? Aí depois nós tivemos agora, recentemente, se falando que iria se fazer alguma coisa ao redor de 1,5 milhão já para o mês de abril. É o que está se veiculando. Hoje saiu uma informação que o governo está trabalhando com a possibilidade de fazer leilões de PEP, PEPRO e opções. Opções seria para fazer aquisição, para, na verdade, retomar uma formação de estoques reguladores, né, que hoje não temos nada. Talvez os números que existam na Conab pode ser um número mais contábil, mas ou um produto, ou muito pouco produto. Então, o governo viria com essa intenção, com contratos de opções, tá certo? Para entrega em julho e agosto. E teríamos também os leilões de PEP e PEPRO para direcionado, tem que sair. Não adianta ficar fazendo PEP e PEPRO, como já teve alguns momentos, para tirar do Mato Grosso, trazer para São Paulo, prejudica o produtor de São Paulo, ou o produtor, ou mandar para o Paraná. O que precisa ser feito é leilões de PEP e PEPRO para exportação. Porém, quando a gente fala nesses leilões que estão falando aí, vinculando 7 a 8 no total, que seja 6 milhões a 7 milhões para leilão de PEP e PEPRO, tá? Na minha opinião, é pouco, porque, na verdade, o que sairia de forma natural nesse mercado vai ter o benefício do leilão, né? Então, nada mais é do que um repasse que virá, e isso, na verdade, tende a ser benéfico para os produtores do MT, que é onde vai ter o menor preço e aonde certamente vai ser o primeiro local que nós vamos ter preços abaixo do mínimo. Lá está em 16,50, então deve-se focar maiores volumes para aquela região, né? Agora, o fato é que se nós tivermos uma safrinha que nós trabalhamos aí algo ao redor de 95 a 98, 99 milhões de toneladas, se isso acontecer, como eu disse, os próprios números da Conab, 92, se colocarmos mais 4 que nos principais regiões produtoras, exceto Goiás, que vem aí com mais 8 milhões de toneladas, estão falando Paraná, MS e Mato Grosso, a gente tinha que adicionar mais 4, então quer dizer, já são 96, né? Isso com os números que estão lá, quer dizer, resta saber se não vai ter alguma novidade positiva do ponto de vista de produtividade e talvez até área, que aumente esses números que estão nesses relatórios dessas entidades, desses estados, Paraná, Mato Grosso do Sul, IMT. Então, eu acredito que se nós viermos com uma safra aí superior, nós vamos estar passando aí, com, por exemplo, se for 96 milhões de toneladas, vamos colocar 4 milhões a mais, nós estamos falando com uma exportação de 24 milhões de toneladas, que é o que o governo está prevendo, e é um número que eu trabalho nesse momento, porque, na verdade, a comercialização está lenta, né? A gente, na verdade, ia ter um estoque de passagem, né, em algo ao redor aí de 24 milhões de estoque de passagem. Isso daí, se você for converter em meses, vai dar praticamente aí de 4 a 5 meses de estoque de passagem. É muita coisa, né? Então, na verdade, a necessidade para exportação seria números superiores a 35 milhões de toneladas. Mas eu acho difícil disso acontecer. O que vai precisar para ajustar essa questão é realmente os apoios e, infelizmente, o produtor, se ele vê a oportunidade, se ela aparecer, mesmo que seja preços mais baixo do que a expectativa que ele tem, eu acho que tem que abraçar e vender, sair de um ano complicado de excesso de oferta para tentar minimizar os impactos que virão aí pela frente com esses estoques de passagem muito grande. Então, se a gente falasse que desses 24, às vezes dos 24 exportação, teríamos que exportar mais 14, seria 38, eu diria que quase impossível, na minha opinião, impossível para a gente ter se exportássemos 38 milhões de toneladas, iria para um estoque de passagem de 10 milhões de toneladas. Mas é impossível nesse momento falar num número desse. A necessidade seria mais do que isso. Mas eu acredito mais nesse momento ao redor aí de 24 milhões, talvez um pouquinho a mais. Então acho que o produtor também, nesse momento, ele vai ter que ter essa percepção. Da mesma forma como a indústria, o ano passado, ela chegou a pagar o milho um pouco mais caro, mas ela tinha que, na verdade, trazer para que não tivesse falta de produto e trouxe o milho importado. Nesse momento, o produtor vai ter que fazer uma leitura desse mercado e ir fazendo os seus negócios acontecerem. Porque senão, acho que tudo que deixar de ser feito da possibilidade de exportar esse ano, que se perder, os problemas só serão agravados. Eu acho que depois nós vamos ter o ano que vem de novo uma boa safra de soja. Não acredito que o produtor pare de plantar milho e safrinha, principalmente. Estamos num cenário aí que realmente é de excesso de produto. E rezar para que tenha algum problema lá fora em termos de quebra, porque aí talvez a gente consiga enxergar preços melhores em Chicago, que hoje, na verdade, fechou praticamente estável com 3,73 a tela a segunda tela, que é a mais demandada agora no momento, 3,74 o bucho. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa de uma sucessão de coisas, e eu acho que não vai ser por esse ano que a gente ainda consegue equalizar isso. Roberto, lembrando que a questão de leilões, a gente também tem que ficar atento, acho que a gente vai ter que ser meio São Tomé com isso, porque o cenário econômico de um momento com déficit fiscal muito grande sugere um aperto e talvez as dificuldades de se obter verba para isso. Talvez o que ajude, assim, que possa ajudar como argumento para que o governo fale, olha, aconteceu algo que estragamos o mercado de grãos na paralela, vamos tentar colaborar para pelo menos minimizar esse problema. Então, para mim está bem claro, o principal é apoio, e aí a gente vai ter que ver o que realmente acontece para eventualmente ter esvaziamento aí, para sempre equalizar os estoques de passagem, mas eu vejo com muita dificuldade e acho que nós vamos ter estoques de passagem significativos ainda nessa safra.
Muito bem. O outro fator seria a exportação. Você já falou alguma coisinha sobre exportação, mas só complementando, essa redução de área nos Estados Unidos não seria suficiente aí para reduzir a oferta americana, consequentemente ocupar o milho brasileiro ocupar esse espaço? Não seria, né? Precisaria de mais. Precisaria de quebra. Precisaria de outras regiões produzindo menos, aumentar a demanda mundial. Enfim, é bem mais complicado do que só contar com os Estados Unidos produzindo menos.
Sim, olha, nós estamos esperando isso, como nós vimos, na verdade, tivemos aí uma redução significativa dos estoques, da área a ser plantada nos Estados Unidos, onde, na verdade, nós estamos falando aí, só rebuscando aqui as informações do Prospective Plant dia 31 de março, nós estamos com uma área aí menor em 4,2%. Eu acredito que ela vai acontecer, né, nesse nível de intensidade. Há de se comentar também, né, Alexander, que hoje, se você for ver os mapas climáticos, tanto do Brasil e dos Estados Unidos, continuam perfeitos. Os próximos 10 dias, eu fico vendo só praticamente 10 dias, não vejo com mais prazo para frente, porque eu acho que é difícil de se acertar. Então, para os próximos 10 dias, nós temos chuvas regulares nos Estados Unidos, então, quer dizer, sugere que nós temos aí um plantio adequado para o milho, nesse momento, que é onde nós já tivemos a primeira divulgação, que chegamos em 3% da área plantada. Então, a gente, na verdade, que isso é um fato, nós vamos estar encontrando uma redução de volumes. Agora, no relatório de maio, do USDA, vai ser o primeiro relatório que vai trazer já uma previsão do que se espera em termos de plantio para a safra 2017-2018. Quando a gente rebusca informações do baseline, que foi um estudo feito agora no mês de fevereiro, se fala algo ao redor aí de 360, 370 milhões de toneladas, se nada acontecer na safra americana. Só que eles já estão falando numa redução de 10 milhões de toneladas das exportações americanas nesse ano. Está previsto agora, o relatório de hoje trouxe 56,5 milhões de toneladas, e em tese, para se manter os mesmos estoques de passagem, que seria algo ao redor de 58 milhões, que está previsto no baseline, seria a mesma coisa de hoje, do relatório de hoje, da safra deste ano, na verdade teria que exportar 10 milhões a menos. Quer dizer, isso pode ser porque talvez realmente tenhamos um pouco de preço melhor em Chicago, tá certo? Mas tudo vai depender também de algo que, tudo que o Brasil for agressivo este ano nas exportações, né, pode às vezes segurar o preço de Chicago. Então nós estamos num emaranhado aí, né, Alexander?
É, né?
Então, por quê? Você vai tirar de lá, pode às vezes sobrar um pouco mais do que o pessoal espera, né? Eu acho que daqui até 31 de agosto, quando termina o ciclo, o período, o calendário agrícola americano, eu acho que a gente, ou pelo menos os números que a USDA está soltando, o que estava projetado no mês passado, tanto para o milho como soja, estão sendo mantidos, acho que nós não vamos ter problema. O fato é, a partir de setembro, que de setembro de 2017 a agosto de 2018, está se esperando aí provavelmente 10 milhões de toneladas a menos, né? E aí nós temos um número que inclui não só o que tem exportado essa safrinha, mas a safrinha do ano que vem. Então, esse impacto de redução de produção nos Estados Unidos, que vai trazer talvez uma janela de oportunidade, ela não é só para esse período agora, desse ano. Ela é para o período do ano que vem também.
Muito bem. Continuando dentro dessa linha de exportação, então, enfim, não dá para esperar uma motivação vinda do preço internacional, ou se esperar, se chegar, vai ser muito bem-vinda, mas e a queda aqui nos preços internos? De alguma forma, essas quedas nos preços internos já tornam o milho brasileiro mais competitivo, consequentemente mais atraente para os compradores? Já temos que não sejam compras efetivadas, mas pelo menos pesquisas sendo feitas em relação ao milho brasileiro. Você tem conhecimento disso?
Sim, eu acho que, na verdade, os níveis de preço que estão no porto, dos portos brasileiros hoje, mas não para um momento agora, porque o momento agora na exportação é soja, mas o que a gente tem de exportação para o segundo semestre, né, estamos falando alguma coisa ao nível de R$29 colocado no porto. Tá? Nós temos aqui, se você for ver o do estado de São Paulo, esses preços da paridade de exportação ainda estão longe. Né? Eu diria aí que eu acho que teria, se falarmos 29 lá, nós teríamos que ir aí uns 6 ou 7, porque tem um outro agravante, nós vamos ter, com certeza, com uma safrinha desse tamanho, alta nos fretes. Né? Então, se a gente for falar hoje aí num frete ao redor de R$6 para o porto, ou R$7 aqui da nossa região, tá certo? Teria que ser algo ao redor de R$22 colocado aqui. Tá? E hoje nós temos o preço a 26. Então, ele ainda está um pouco distante. Ainda, por isso que eu digo, que eu acho que eu, se eu fosse produtor, ainda aproveitava nesse momento aí, porque não dá para apostar, nós temos que apostar numa quebra lá fora, que esse era o ideal dos mundos, né? Agora, é difícil, né? Apostar isso e ninguém quer subir lá com São Pedro para tentar acertar isso para que falte chuva nos Estados Unidos e tenha algum problema grave para que a gente abra espaço, ou Estados
Roberto,
Unidos, ou China, ou Europa.
Desculpa, só para ficar claro, então, hoje, com o que a gente tem de preços hoje, para conseguir ser competitivo, o milho teria que sair daqui de Campinas por R$22, é isso?
Na faixa de R$22 a R$23, e nós não estamos nesse preço ainda, né? Nós estamos distante disso. Por isso que tem um atraso na comercialização.
É, né?
Isso é a mesma coisa com o Mato Grosso, talvez o Paraná, que estão perto dos portos, tenha um nível de preço aí mais competitivo para colocar realmente na exportação, e é realmente o Paraná é um estado que quando entra exportação para valer, realmente eles fazem, porque estão perto dos portos, tem uma malha ferroviária muito boa, uma logística muito boa, né? Então, a gente, na verdade, vê que ainda tem o mercado interno ainda paga melhor, tá certo?
Agora, então, quando você indica vendas ou não perder vendas nesse momento que lá na frente pode ser pior, esses preços cobrem custo, trazem alguma renda para o produtor ou ele está trocando 6 por meia dúzia?
Eu acho que ainda hoje ainda está ganhando algo. É lógico que a expectativa era outra, né, Alexander? O problema é isso. O problema é que o tal da expectativa é complicado. É isso que a gente fala quando a gente faz palestra para produtores, onde a gente pede para eles o seguinte: eles têm que estar pensando mais estrategicamente, vendo o seu custo de produção, às vezes travando alguma coisa com o mercado a termo no físico ou alguma coisa em BMF, quando você percebe que você consegue fazer um hedge da sua operação. Mas é alguma coisa que culturalmente ainda estamos muito devagar e ainda vai demorar um pouquinho para a gente, o pessoal, os produtores, pensarem um pouco mais nisso. Né? Então, na verdade, o que a gente vê é que a expectativa, às vezes, por um preço, porque, na verdade, esse preço já teve ano passado. Não é assim que se faz a leitura de mercado. Eu acho que tem que ver todas as variáveis que estão no dia a dia acontecendo. Né? Então é essa questão que tem que se ficar bem atento. Nesse momento eu acho que ainda o produtor ele está ganhando, ele está deixando de ganhar da expectativa que ele tinha, e muito, né? Mas ele ainda está ganhando, e que pode piorar, pode chegar em alguma situação, principalmente produtores de fronteiras, se a gente tiver dificuldade com apoio, se não sair essas exportações, ficar um cenário complexo aí de estoque de passagem, ele pode realmente cair num prejuízo aí em função disso.
Muito bem, o Mário Ricardo de Belo Horizonte, lá nas Minas Gerais, pergunta para você qual a perspectiva para os preços no mercado do milho nos próximos meses.
Falar de preços é difícil, né? Porque, na verdade, o cenário é tão complexo. Eu, inclusive, quando eu faço algumas apresentações, eu mostro uma linha de paridade de importação em cima, paridade de exportação embaixo, e o mercado ele circula nesses cenários, tá? E aí depende de tudo que a gente falou: Chicago, dólar, oferta, demanda, enfim. O que nós estamos prevendo é que esses preços continuam, caminham para a paridade de exportação e em algum momento vai haver pânico, nesse momento que eu acho que pode acontecer na colheita, tá certo? Se nada do que nós falamos, do que poderia ser bom, principalmente uma quebra significativa de safra, tá certo? Pressionando os preços em dólar, ou eventualmente uma puxada do dólar por algum fator político, que também nós falamos ao longo aí do programa, e nós não podemos negar que isso pode acontecer com todo o cenário que nós estamos vivenciando. Enfim, Então, eu acredito que os preços eles tendem a ficar entre paridade de exportação daqui até o final do ano e em alguns momentos abaixo da paridade de exportação. Isso vai depender de dólar, Chicago. Então, é difícil falar números, mas infelizmente eu acho que nós vamos trabalhar com preços inferiores do que está hoje.
A pergunta do Ítalo Vasconcelos é de Campo Novo do Parecis, lá no Mato Grosso. Tem alguma possibilidade do valor do milho aumentar até junho? Eu imagino que junho ele vai estar colhendo lá, né? Ele quer saber como é que vai estar o preço para ele.
Olha, é difícil. Acho que ele tem que fazer uma conta, por exemplo, se de repente entrar no, na BMF nesse momento não poderia ser uma boa opção para ele, que seria onde ele poderia ter uma liquidez nesse momento. Por quê? Porque, na verdade, as operações estão praticamente paradas. A cabeça do consumidor, nesse momento, ela é baixista. Eu venho de uma formação, inclusive, de consumidor. Trabalhei muitos anos numa grande multinacional, então minha visão também é um pouco supridora. Nem sempre a visão atrás de uma mesa, ela é preocupada, às vezes, com um cenário ou com outro. Nesse momento que a gente percebe, estão todos analisando que tem um cenário realmente de oferta abundante, né? E estão esperando. Então, as operações com o mercado a termo, ou seja, travar como uma grande indústria para entregar em junho, julho, agosto, elas estão extremamente lentas, paradas, né? Algum negócio ou outro, ou alguma coisa com exportação. Então, eu acho que o nosso companheiro aí, nosso amigo, produtor, ele tem que ficar atento no que ele tem de preços hoje na mão e fazer conta. Não é um ano para especular, na minha opinião. Eu acho que é um ano que, aproveitar essa produtividade que está tendo, é um ano que se estiver dando ganho no que ele está passando na mão dele, ou alguma operação com alguma trade, ou mercado interno, ou eventualmente uma operação com contrato de opção, ou uma operação de futuros na BMF, eu acho que ele tem que pensar, porque ainda nós temos preços aí que podem ser ainda convidativos, não o que se esperava, ainda com ganho, não aquilo que se esperava obter, né, Alexander?
Muito bem. Tem mais uma pergunta do Silvio Tronco, inclusive ele é aí de Mojimirim,
Opa!
Roberto.
Legal.
Será que não está na hora de estocar milho e esperar um aumento no valor da saca futuramente? Quanto tempo ele vai ter que estocar esse milho para ter esse aumento que ele espera, será, hein?
Pois é, Alexandre, eu acho isso extremamente complicado, né? Primeiramente, eu acho que ele tem que ver, você colocar o produto armazenado, se você trabalhar com armazém geral, ver com quem que você está trabalhando, tá certo? Do ponto de vista de você ter esse produto de forma adequadamente armazenada, ok? Você pode, às vezes, eventualmente, se você acredita numa alta, às vezes é melhor você, então, vender agora e, por exemplo, entrar numa BMF pensando que possa subir. Não é o cenário que nós estamos mostrando nesse momento. Mas, assim, eu acho que ele tem, é uma análise. Nesse momento, ao meu ver, eu acho que a dificuldade de nós vermos, sendo realmente realista, né, a dificuldade que a gente tem de ver um nível de preço bom para esse ano, ou até mesmo para o ano que vem, ela de melhorar os preços, é muito baixa, né? Tirando, além disso, se você tiver com o seu produto, se ele é aqui de Mojimirim, talvez ele tenha feito uma safra de verão, né? Colher e botar esse dinheiro ainda em taxas remuneratórias numa LCI, num CDB, numa renda fixa, se você for contar esse ganho que você pode ter financeiro, e também você tem que fazer essa análise. E o outro é manter no armazém, se for externo, quais os custos que você terá com despesas de armazenamento, expurgo, quebra técnica. Estou respondendo, não acho uma boa.
Custo de carregamento desse milho também,
né? Custo de carregamento, o Kern aí é pesado, é pesado.
O Miguel lá de Fortaleza, no Ceará, pergunta se você tem ideia do preço do milho para a região de Balsas, preço para julho.
Puxa, é uma região que a gente não atua muito, até faço negócios aí para entrega em Pernambuco, Bahia, mas Balsas ali é um mercado que nós não atuamos, tá? Mas ele com certeza vai seguir... preços para colocação, vai ter uma paridade na exportação. E dependendo do tamanho da safra de lá, também segue aquela mesma linha. Pode ser que em algum determinado momento possa ter alguma pressão maior e aí os preços vão ser inferiores à paridade de exportação. Então, ali ele tem um mercado que é a saída do Brasil, inclusive, né? Porque acho que a gente poderia estar falando de um outro cenário agora, com uma logística perfeita, chegando nos portos com custos menores, e talvez facilitasse a nossa competitividade frente a outros países, num comércio mundial que nós estamos de 150 milhões de toneladas de grão, né? O Brasil participar só com 30, com um detalhe importante, agora há pouco a gente recebeu uma ligação de um pessoal da França querendo comprar milho para o Egito, e a alegação era que seria um primeiro negócio, né? E que é reconhecido que o milho brasileiro é muito bom. Olha que interessante, Alexandre. Que legal. Isso não, você já deve ter escutado muito, você deve ter falado isso muito nos programas. Há relatos de Japão, Coreia do Sul, todos esses países que já importam produto do Brasil. É um produto realmente de qualidade, né? Então, olha que coisa interessante. Mas nós não somos competitivos por uma questão logística, por toda essa dificuldade que nós temos. Poderia ser muito melhor isso aí, né?
Muito bem. Meu caro Roberto, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Roberto, lá da Germinar Agronegócios, estreando aqui com a gente. Que seja a primeira de muitas, viu, Roberto? A gente precisa muito acompanhar esse mercado do milho mais de perto. Aí, afinal de contas, vem uma grande safra e o produtor está sem saber o que fazer. Então, a gente precisa ajudá-los a tomar essa decisão. E eu conto com vocês aí na Germinar, tá certo?
Legal, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Agradeço. Muito legal estar falando com você e com todos os ouvintes e seguidores da Notícias Agrícolas, que, sem dúvida, onde nós estamos em qualquer operação aí, seja com consumidor, com produtor, a gente sabe que Notícias Agrícolas vem em primeiro lugar. Realmente é uma referência nesse mercado e nós estamos aí à disposição. E é isso. Acho que o produtor ele tem que ficar atento a todo o dia, a todas as informações, para que ele possa fazer o melhor.
Muito
não
bem.
Se apegar às vezes na posição. Isso é importante também.
É isso aí.
Tá bom?
Bela dica, Roberto. Um abraço para você. Até a próxima.
Legal, Alexandre. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Muito bem. Está aí o Roberto Rafael da Germinar Agronegócios conversando com a gente. A Germinar que fica lá em Mogi Mirim. Aqui em Mogi Mirim, do ladinho de Campinas, pertinho aqui da gente, aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vamos aos preços do milho, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago e também vamos dar uma olhadinha na BMF. Lá na Bolsa de Chicago a gente tem o milho, primeiro vencimento, fechando aí com queda de um pontinho a 3 dólares e 66 centos por bushel. Para o julho, 3 dólares e 73 centos por bushel, perdendo um ponto. Para setembro, 3 dólares e 80 centos por bushel, uma queda de 1 ponto mais 25. E para dezembro, 3 dólares e 90 centos por bushel, caindo 0,75. Vamos aos preços na BMF, então. O milho, que para maio hoje teve um recuo de 0,84%, a R$ 27,19 por arroba. E o vencimento de setembro, referência aí para a safrinha, R$ 27,40, com queda de 0,33%. Novembro subiu 1%. A R$ 28,28 e o janeiro de 2018, também com alguns negócios a R$ 29,30, com alta de 0,34%. São os números de hoje do mercado do milho. Daqui a pouquinho a gente fala da soja e, obviamente, do relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. Tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.